Começa agora na Transamérica.
Agito Geral.
Com Massinha.
Com Massinha.
Transamérica.
Agito Geral.
Agito Geral.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blow that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.
Sultans of Swing.
noite, Vitória da Conquista. Estamos começando mais um programa Agito Geral pela nossa Transamérica sem violão. Vocês viram que hoje a música se estendeu um pouco mais. Convidado ilustre, amigo querido, chegou à cidade em 1987. E ele falou, eu adoro essa música. E aí eu lembrei, eu falei, Cláudio, tem tempo nos vinhos, doutor Cláudio. Faz tempo. Olha que ele retornou a Salvador, depois retorna à Conquista em 2013. E de lá para cá, doutor Cláudio, conforme eu falei ali na antessala, nos vimos no máximo 5 vezes. A cidade cresceu, você ficou mais caseiro, eu também fiquei. Meu querido convidado, doutor Cláudio Daltro, ele é juiz da vara da família, ou de família, doutor Cláudio?
Da família.
Da família, e também juiz eleitoral da 41ª Zona em Vitória da Conquista. Eu quero dizer que é um prazer tê-lo conosco aqui. Muitíssimo obrigado ao contato que nós mantivemos lá junto à Justiça Eleitoral. O pessoal nos atendeu muito bem, mas muito bem mesmo. E, inclusive, você está aqui, doutor Cláudio, conosco. É um prazer, porque nós vivemos um momento de dúvidas. Os candidatos, os eleitores, e todo mundo está procurando, quer ser recíproco à Justiça Eleitoral, que tem uma série de normas, de exigências, e nada melhor do que andar dentro da lei. Ignorar jamais, desconhecer até que é possível, né, doutor? Mas, em primeiro lugar, antes de falarmos disso, o que é que lembra isso aqui, doutor, à sua frente, esse quintal que o meu querido Chico Medonho falou, que ele dá o nome disso aí, quintal, é o quintal. O que é que lembra isso aí, doutor?
Boa noite, Marcinha. Boa noite, ouvinte da Transamérica. Satisfação renovada em ver o amigo, está aqui no quintal, como você disse, na Praça do Gil, fundo da micareta de Vitória da Conquista.
Eu sabia!
Marcinha, é bom aqui pontuar, ontem um amigo, até de forma muito atenciosa, encaminhou uma mensagem para mim a respeito da minha participação aqui, dizendo que eu iria participar do programa e que iria tratar, iria falar da micareta. Ele disse que isso é muito importante, esse momento, para nós relembrarmos a micareta de Vitória da Conquista, a Mi Conquista, né? E também bater um papo a respeito da Justiça Eleitoral, né? A Justiça da Democracia, trazer informação, o seu programa, um programa de penetração, um programa de grande audiência, daí a importância da participação da Justiça Eleitoral. Eu, como seu amigo, eu me sinto honrado de estar aqui, exercendo, neste momento, na condição de juiz da 41ª Zona Eleitoral, responsável pela propaganda eleitoral, com todo um papel de esclarecer, sobretudo esclarecer, porque nós, como você bem colocou, estamos num momento difícil, né? Um momento de crise sanitária, e a eleição será realizada no dia 15, é o primeiro turno. Nós tivemos uma modificação, por força de toda essa situação, a emenda constitucional 107, modificou para o dia 15 de novembro, o primeiro turno da eleição. Então, aqui, esse momento é um momento de relembrarmos Vitória da Conquista. Quando conversávamos aqui antes, eu disse que o conheci como membro do Legislativo Municipal, você vereador em Vitória da Conquista, eu, com muita honra, integrante da Procuradoria do município de Vitória da Conquista naquela época, nos conhecemos, e de lá para cá, né, essa convivência e toda essa história de Vitória da Conquista, né, que se construiu, sobretudo você, né, como formador de cultura, né, como trazendo à Vitória da Conquista uma série de inovações, né, trazendo alegria, sobretudo, para a comunidade conquistense.
O mais gratificante de tudo isso é que já se foram quase 50 anos, doutor Cláudio, e a gente se encontra, e com um detalhe especial, ao ver-lhe eu falei, poxa, 0 quilômetro, 0 os dois, parecendo meninos de 40 anos, embora já com 42, todos os dois.
Com certeza.
Pois é.
Completados em junho.
Em junho. Ô, doutor Cláudio, o bom é que a vida é assim, a gente soma um pouquinho, mas só geograficamente, espiritualmente, nós estamos ligados, todos nós, os ouvintes aí, com seus amigos, é que a cidade cresceu, as demandas são enormes, as responsabilidades, família, filhos, amigos, trabalho, mas o bom são os reencontros, né, doutor Cláudio?
Com certeza, essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, né, para trazermos esses pontos, né, que são fundamentais nesse momento, no momento do eleitor exercer o seu direito de voto, né, o seu ato de cidadania, de democracia. A Justiça Eleitoral tem toda, né, a responsabilidade de fazer valer esse direito popular. Essa é a mensagem da Justiça Eleitoral. Esse é o papel da Justiça Eleitoral, o livre exercício de voto, né, agora com responsabilidade, porque nós estamos diante do momento de uma crise grave. Apesar de que Vitória da Conquista tem um determinado, se nós podemos dizer assim, controle, né? No entanto, nós não podemos relaxar, e daí porque medidas sanitárias têm de ser adotadas. E é a respeito disso que nós, né, iremos conversar, né, meu amigo?
Exatamente, doutor Cláudio. A propósito, já começamos assim com uma coisinha simples, mas que é da mais alta importância. Por exemplo, as mídias que são dirigidas às TVs e às rádios. Vocês, inclusive, tiverem mais uma reunião hoje, por exemplo. As coisas estão se engateando, está chegando a um denominador. Cremos que não teremos problemas doravante, né, doutor?
Não. Na segunda-feira, nós fizemos uma reunião onde foi realizado o sorteio para a escolha dos locais de transmissão. A Transamérica ficou responsável pela propaganda do rádio e a TV Sudoeste pela propaganda da TV. E o horário eleitoral gratuito, que se iniciou, né, no dia de hoje, e essas mídias, né, que são os programas que serão encaminhados, seja para a chefia do executivo, né, o prefeito, como também para os vereadores, que serão aquelas inserções que são realizadas durante a programação normal.
Nessa reunião de hoje, por exemplo, não sei se foi hoje, me parece que já houve um acordo, que na verdade é lei, mas, como o senhor falou, teve uma conversa entre os representantes partidários, não sei se foram os candidatos, sobre, por exemplo, carreatas e passeatas. O que a lei determina, o que ficou acordado, doutor Cláudio?
Bem, nessa reunião, aí já foi um segundo momento, juntamente com partidos e coligações, nós chegamos a um entendimento, ao bom senso, né, que deve imperar durante este momento de crise sanitária. Então lá se deliberou o seguinte: primeiro, entendeu-se por bem não realizar comícios e passeatas. Por quê? Por força do contato, por força da dificuldade de controle em relação às pessoas, porque existe um ato normativo, né, um decreto do governador do estado, estabelecendo que reuniões não podem participar mais de 100 pessoas. Né? Então, se entendeu por bem assim proceder, se abrir mão, né, das passeatas e dos comícios, priorizando as carreatas. As carreatas, elas serão efetivadas com a capacidade, a metade da capacidade do veículo, com janelas abertas, as pessoas utilizando máscaras, né, evitando, né, a todo modo sair do veículo, evitando aglomeração de pessoas, para justamente buscar, né, o contato, a preservação da vida e da saúde. Esse ato do governador, né, motivou que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia editasse uma resolução, a de número 30, com fundamento nesse ato e também numa norma sanitária que estabeleceu, né, uma situação de determinada urgência para a campanha eleitoral. Outro ponto também que é bom salientar é em relação à questão dos santinhos, né, que é o material, sim, gráfico. Durante a ponderação trazida, né, nesse momento, se estabeleceu que o material gráfico ele permanecerá nos comitês, e o eleitor, quando lá comparecer, se tiver interesse, ele poderá ter acesso a esse material de forma indireta. O candidato também, sobretudo o candidato a vereador, que faz aquele corpo a corpo, que visita pessoalmente o seu eleitor, ele poderá, de forma individualizada, e é bom dizer, levar o seu material, o seu santinho, e lá, quando dá conversa com o seu eleitor, apresentar, né? Também, se ele tiver um apoiador que vá fazer isso de forma individualizada em outro momento, que não pode você aglomerar pessoas, arregimentar pessoas para a distribuição desse material, que isso pode ser um vetor de transmissão do vírus. Então, todo cuidado é pouco. O eleitor, ele deve estar atento, com aquele candidato que realmente quer preservar a vida e a saúde. A plataforma, né, do candidato sério, a plataforma do candidato preocupado com esse momento é de preservar a vida e a saúde. É buscar a democracia, é buscar a vontade popular, porém com responsabilidade. Essa é a tônica. Não porque a justiça eleitoral queira postergar direitos, queira criar dificuldades para A, para B ou para C. Não. O momento é de urgência, o momento é de crise sanitária. Nós estamos numa curva descendente, porém, né, o sinal de alerta já começou a acender novamente. A Europa já está voltando para um segundo momento de Covid-19. E se nós não tivermos os devidos cuidados aqui no Brasil, nós, infelizmente, teremos uma segunda onda. E essa segunda onda pode ser de forma, não é, é bem forte, e a eleição se, é, poderá ser, né, durante essa campanha, assim, podemos dizer, poderá ser um vetor de transmissão.
Estamos conversando com o doutor Cláudio Daltro, juiz da 41ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista. Doutor Cláudio Daltro, eu fiquei preocupado quando nós ouvimos e lemos também e notícias por todos os cantos da cidade que seria proibida a distribuição, o uso do santinho. Eu falei, gente, aí você fica cá. Primeiro você para, ouve, reflete. Mas eu creio, imagino, permita-me, doutor, dizer, eu acho, creio que é um contrassenso. Por que o santinho não pode ser repassado? Se for, conforme o senhor fala aí, de uma forma moderada. Porque o dinheiro circula de mão em mão. Não seria um equívoco da Justiça Eleitoral se tivesse mantido? Isso foi uma coisa nacional ou foi uma coisa específica de Vitória da Conquista, doutor?
Foi bom o seu questionamento, Marcinha. Isso é baseado numa norma técnica, numa norma sanitária que foi editada pela Secretaria da Saúde. Então, a Secretaria da Saúde
do município,
Estado da Bahia,
do Estado da Bahia,
é, estabeleceu a proibição, inclusive. Sim. Na nota técnica diz isso, proibição de material gráfico.
Pois
essa
não.
Proibição por força, né, da facilidade. Dinheiro está difícil, nem todo mundo fica distribuindo assim. O material santinho é muito mais fácil,
é, na verdade, fácil.
Entre aspas.
É
muito
verdade.
Mais fácil, tá entendendo?
Sim.
Então, por força disso, se buscou proteger. E é uma coisa também que tem de ser observada, nós já tivemos o adiamento, né, para o dia 15. Se houver a necessidade, Deus queira que isso não ocorra, pode até a emenda constitucional 107 deu a possibilidade desse pleito se adiar novamente até o dia 27 de dezembro, como limite.
Isso
então,
se
houver uma, sim, necessidade, se houver, né, uma questão sanitária, uma crise de saúde que seja fundamentada, né, tem todo um procedimento estabelecido lá na emenda constitucional, pode novamente ser adiada a eleição. Isso seria terrível para
terrível.
O país. Seria terrível. Então, por isso é que nós temos de tomar esses cuidados. Lá na emenda também diz assim que essa propaganda, ela pode ser, né, limitada desde que baseada em norma técnica.
Sim.
Então, a norma foi, né, a da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, que fez um levantamento. Né, a norma está baseada também no decreto e essa resolução que foi editada pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, corajosa, né, de vanguarda, que trouxe, né, esta preocupação. O voto a todo custo ele não pode, né? Ele não pode ser, nós não podemos estar diante de uma campanha sem determinados cuidados, sem a devida, né, cautela diante desse momento. Nós não teremos, Marcinha, já aqui adentrando em outra questão importante, nós não teremos a biometria. Então,
sim,
o eleitor, quando ele chegar na sessão eleitoral, ele só vai ter acesso se estiver usando máscara, só pode adentrar usando máscara. Ele não poderá, ele não irá utilizar a biometria para evitar essa questão, né, da disseminação, da necessidade, né, de desinfetar a urna e também aquele leitor, né, para facilitar o período, né, nós teremos uma hora a mais. A eleição ela vai se iniciar às 7 da manhã e será concluída às 17 horas. Então nós estamos buscando, procurando, né, otimizar, facilitar para não transcorrer num tempo demasiado esse período da eleição e também toda a segurança sanitária devida. Aqui chamo a atenção também a importância do eleitor levar a sua caneta para quando for assinar o caderno de votação, não precisar pegar a caneta junto aos mesários, ele leva a sua caneta e conduzir consigo um documento de identificação oficial com fotografia, porque, como disse, a biometria não será utilizada. Outra coisa boa também de se...
E se ele não levar, ele não vota? Se ele não levar o documento, ele não
vota? Se ele não puder ser identificado, não.
Não. Pois é, doutor, é por isso que a gente... Nós, desculpe, eu cortei o raciocínio do senhor, mas é importante eu falar isso aqui. Então, os candidatos, todos os partidos, olha, incentivem, esclareça, faça bastante força para que o eleitor entenda que ele precisa levar o seu documento com a fotografia para que ele possa fazer, para que ele possa votar. Senão ele volta para casa sem votar, porque não será usada a biometria.
Não será, não será. Quando a biometria estava em funcionamento, né, depois nós retornaremos, né? Você tinha condição de, com a sua digital, né, ser identificada, aparecer sua fotografia e todo o seu cadastro junto à eleição. Você também, no seu smartphone, pode baixar o e-título, né, e lá no seu e-título diz as suas, traz as suas informações a respeito do pleito. E aqui também é necessário trazer a informação de que as pessoas que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, que quiserem justificar, não precisam comparecer à sessão. Sim. Com esse aplicativo do e-título, a pessoa pode votar, justificar o seu voto pelo próprio aplicativo, sem ter a necessidade de comparecer à sessão para justificativa. Então, isso é uma coisa nova e que nesse momento...
Repete isso aí.
É importantíssimo.
Muita gente pode entender, doutor, que está falando que você pode votar de casa. Não, justificar a ausência.
Fora, se estiver fora do seu domicílio eleitoral.
Isso.
Um exemplo. Eu, estando em Salvador, meu título é de Vitória da Conquista, no dia da eleição. Então, eu não tive condição de vir votar no meu domicílio eleitoral, que é Vitória da Conquista. Se fosse no passado, iria a uma sessão. Hoje, com o e-título, você utiliza o seu aplicativo do e-título e lá tem um campo próprio para a justificativa eleitoral, onde você vai, né, utilizar para poder fazer essa justificativa do voto, porque você está fora do seu domicílio. Então, quem estiver fora do domicílio, ele poderá utilizar esse recurso.
Daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Cláudio Daltro, continuar com essa conversa, com muito vagar, com detalhes, explicativa, didática. Eu tenho certeza absoluta que os representantes partidários estão satisfeitos, como ficaram ontem com o advogado Enoque Matos e também com a doutora... Minha querida, me perdoe, eu fui de uma embriagadeza, me passou o nome dela, mas é de uma competência, é a nossa contadora, hein? Não, daqui a pouquinho eu olho, no intervalo eu olho o nome dela, que ela é muito competente, explicou tudo aqui também com muita... daqui a pouquinho eu lembro, no intervalo eu vou abrir aqui o celular e vejo. Enfim, então eu volto em instantes com o Dr. Cláudio para que nós continuemos essa conversa importantíssima aqui nessa pré-eleição no próximo dia 15. Vou fazer uma pergunta, doutor, muito interessante também. Bom, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, o Labo Movido à Confiança desde 1950. Meu querido Bill, você é meu querido irmão, meu amigo, seus pais, irmãos, todos. Mas eu não sabia, Bill, que você também ouvia o nosso programa. Ele deu detalhes do programa, fala tudo. Só falta falar os comerciais. Mas que ele lembre de todos da área de saúde, ele lembra. Obrigado, Bill. Um abraço para você. Saudações sofridas nesse instante, já que você é palmeirense e perdeu para o Botafogo, do nosso querido doutor, do nosso Abimael, provedor da Santa Casa de Misericórdia, que hoje, inclusive, assina um texto belíssimo homenageando Cícero Amorim. 100 anos, um homem importantíssimo que veio lá do fim do mundo, aqui do Nordeste brasileiro, e fincou seus pés aqui, construiu família, construiu trabalho. É um nome que o CDL, a Invic, o Sincomércio, todos, a cidade como todo, os festeiros de Nossa Senhora da Vitória, porque ele sempre esteve por lá, foi provedor da Santa Casa de Misericórdia e é um exemplo para os jovens de 40 anos. Ainda hoje, seu Cícero é capaz de dançar a noite toda. Cícero Amorim, de parabéns, Vitória da Conquista o recebeu de braços abertos, você devolveu-lhe todo o carinho que você teve à frente, mas você antecipou com o seu trabalho, edificando aqui uma relação comercial de afeto, de carinho com todo o povo conquistense. Sua família honra a todos nós. Parabéns, provedor da Santa Casa, Abimael Brito, por essa lembrança que realmente não poderia passar em branco. Hoje é o centenário, é o aniversário, é um século de vida do seu Cícero Amorim. Falamos em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, em nome da Unimed do Sudoeste, que nesse instante está realizando o seu evento, a primeira eliminatória, com esse festival de música incrível. Em nome do supermercado, o supermercado Ipanema, é um nome tanto. Vende barato, tem qualidade e atendimento. A Sincal, 34 anos de história. A nova Sincal virá aqui em frente à BB, na nossa Avenida Olívia Flores. Falo em nome da especiaria. São dois endereços, aqui na Olívia Flores e também no Ceasa. Produtos naturalismo sem agrotóxico. Zoodesign. Bati um papo amistoso hoje, bacana. E nós conversamos muito, hein, Ademir? Eu, você e Pedro. Também botafoguense, meu querido Ademir. Hoje nós batemos um papo e vimos a Zoodesign naquela casa bonita, linda, na nossa Praça Vitor Brito. E você já sabe, eu falo todo dia, o bom de lá, porque os móveis são lindos, baratos, de qualidade, e você tem 20 vagas de estacionamento para você. E vem aí um jingle. Olha, eu vi o jingle hoje. É a coisa mais linda do mundo. Você precisa ver, viu, Zé Nilton? A partir do dia 20 ele vai estar rodando aqui. Está sendo produzido, ele foi feito, está lindo, mas eles vão dar mais uma guaribadazinha, porque de tão bonito que eles se inspiraram e quero mais. Daqui a pouquinho eu volto em nome do Colégio Oficina para continuar a nossa conversa. Vamos lá, meu irmãozinho?
Você está ouvindo Agito Geral. Agito Geral.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem. Tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor. Tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha. Fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante. Pode ser repensado com muito mais timor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia. Venha pra especiaria.
Especiaria, loja Ceasa e Olívia Flores. Transamérica.
Mude a sua vida, mude o seu mundo, mude já! O Vitória Real da MRV está prontinho para você. Compre e mude já! Garanta já o seu apê de 2 quartos com energia solar, lazer completo e equipado na região do Centro de Conquista. Com subsídios do Minha Casa Minha Vida, você paga até 21 mil a menos. E tem mais, somente este mês, a MRV vai te dar um bônus, desconto especial de mais de 7 mil reais. Corra! É só chamar no zap 31 9900 9000. Ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
Rádio Transamérica.
O Hospital São Vicente informa aos seus clientes que todos os seus serviços ambulatoriais, consultas e exames, agendamento de cirurgias eletivas e atendimento em urgência e emergência, adulto e infantil, estão em pleno funcionamento. Seguimos todas as recomendações de saúde referente à prevenção de contágio para o Covid-19. Não deixe de procurar atendimento médico. Prevenir é sempre a melhor opção. Hospital São Vicente de Paulo. Cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900.
A sua rádio, onde você estiver. Transamérica.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez.
Sintra o Sincal.
Vamos construir, reformar e fazer.
Sintra o Sincal.
Um lugar melhor pra viver.
Sincal, barato todo dia.
Sincal. Transamérica.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
Ok, ok, de volta ao microfone da Transamérica, lembrei-me evidentemente, fomos ali ao computador, né, Jó? A nossa querida Josana Mota, ela deu um show aqui acompanhada do advogado Enoque Matos. Josana, muitíssimo obrigado, foi assim, de suma importância a sua presença, ou melhor, a presença dos dois aqui, esclarecedor, foi realmente um bate-papo bacana, foi para explicar sobre a questão de abrir conta, estava tendo uma confusãozinha também, mas foi tudo resolvido. Graças a Deus, e vamos retorná-los aqui para que nós possamos passar mais informações. O Omar, então, Omar, já começamos o programa respondendo a sua indagação que você fez ao nosso celular para que eu perguntasse ao doutor Cláudio Dalto, porque ele estava preocupado. Omar, que é uma pessoa bastante inteirada na questão política, e ele estava preocupado porque disse que além de caro para alguns partidos que têm alguma dificuldade financeira por questão de verba e de fundo partidário, que para fazer, enviar o material para produzir para televisão e para rádio é um pouco caro. E aí estava tendo alguma dificuldade, mas o senhor já esclareceu isso.
Ficou bem definido na nossa reunião.
Entendi. Doutor Cláudio, o senhor gostaria de falar também sobre o horário que o senhor já frisou, mas gostaria também de reforçar, porque tem uma coisa especial e muito bem lembrado pela Justiça Eleitoral, que é a questão dos idosos.
Como eu disse, Marcinha, a eleição esse ano, a votação se iniciará às 7 horas. E das 7 às 10 horas será um horário prioritário para o atendimento de idosos, portadores de necessidades especiais, comorbidades, visando essa questão de segurança. As sessões estarão dotadas de álcool em gel, estarão dotadas de espaçamento e todos aqueles cuidados sanitários que serão necessários para a realização, né, da festa da democracia. É bom, mais uma vez, frisar que o eleitor só terá acesso ao local de votação munido de máscara e lá deve estar com a sua caneta e com o seu documento oficial, com fotografia, para que possa exercer o seu direito de cidadania.
Doutor Cláudio, quando o senhor falou a questão do Santinho, a norma parte do governo do estado. Ele é a autoridade máxima. Eu até imaginei que fosse uma coisa decidida pela Justiça Eleitoral. Eu digo porque ele, como governador, digamos assim, poderia gerar suspeita ou coisa assim, qualquer coisa. Chegando aí, eleitor, só não tem título, meu querido Anderson, do blog, muito obrigado pela sua presença honrosa. Enfim, eu acabei divagando por causa dessa entrada brusca de Anderson, muito obrigado.
Do Santinho.
Não foi brusca, não.
Do Santinho, Marcinho.
Do Santinho, isso, doutor. Então, veja bem, do Santinho, sim, é do Santinho, é porque é o governador que determina.
Não, presta atenção. Tudo se inicia com a emenda constitucional 107, que diz o seguinte, que pode haver limitação durante o período da propaganda eleitoral, desde que haja norma sanitária estadual estabelecendo, né? Existe um decreto do governo do estado impedindo a reunião com mais de 100 pessoas, não é verdade?
Sim.
Então, aí você tem a emenda constitucional, você tem o decreto do governador, você tem a norma técnica da Secretaria da Saúde, que essa sim, essa proíbe, a norma da Secretaria de Saúde, que proíbe a distribuição de material gráfico, né? Justamente o quê? Para preservar, para evitar esse contato durante a campanha. Aí vem a edição da Resolução 30 do TRE da Bahia. Houve, inclusive, né, uma conversa anterior envolvendo todas as autoridades ladeadas pela autoridade sanitária, no sentido de dar essa visão, né, para a edição da resolução que estabeleceu, né, a necessidade de cuidados em relação ao distanciamento social, o uso de máscara, eventos com menos de 100 pessoas, como determinam as normas, decreto e a regra sanitária. Então, diante de tudo isso, né, em Vitória da Conquista, nós, eu dizia durante até a reunião a facilidade de trabalhar em Vitória da Conquista, é porque eu já tenho em Vitória da Conquista um período, já conheço as pessoas, já sei da responsabilidade dos políticos de Conquista, né? A classe política de Vitória da Conquista, preocupada com a questão sanitária, entendeu por bem lá fazer um acordo, celebrar uma composição para justamente isso, determinar, né, regras no sentido de preservar a vida e saúde. Como? Não realizar comícios, não realizar passeatas, realizar sim carreatas com aqueles cuidados que eu aqui já coloquei, que o material gráfico, dentre eles Santinho, estariam à disposição do eleitor no comitê, né, e com a campanha, né, de forma individualizada, né, do candidato naquele momento da visita e não na massificação daquele material, porque é um vetor, é um fator a mais de proliferação do vírus. E volto a frisar, o candidato preocupado com o eleitorado, com a população, com a vida e com a saúde, ele vai, né, preservar todos esses cuidados, todas essas regras que foram, como lá nós colocamos, né, firmadas com a garantia do fio do bigode. Meu pai, de 82 anos, seu Moutinho, lá em Salvador, né, já diz isso, que o fio do bigode foi ali utilizado para se firmar aquele acordo, um compromisso de Vitória da Conquista.
Doutor Cláudio, veja bem, cabe uma pergunta. Quando decide manter as eleições para o ano de 2020? Porque uma série de coisas foram adiadas, foram inclusive outras prorrogadas, mas enfim, adiadas. E a eleição, que aliás, quem decide não ter a presença do público no estádio, no teatro, nas festas, recolher-se mais cedo nas ruas, e a eleição, onde vai ter, teria naturalmente, no início, aglomerações. Agora não, menos, porque todo esse cuidado que a Justiça Eleitoral está tendo, que a própria consciência dos candidatos, esse histórico de conquista, de grande comportamento, de entendimento, isso colabora para que essa realidade seja uma coisa natural. Mas por que que a Justiça, por que que os políticos não decidiram por adiar as eleições?
Olha, aí eu vou trazer aqui uma opinião pessoal. Pois acredito não. Eu que foi no sentido de se preservar, né, a democracia.
Sim.
Né? Isso, caso essa eleição fosse prorrogada, haveria necessidade da prorrogação dos mandatos.
Ok.
Certo? Então, esses mandatos prorrogados se entendeu como uma forma antidemocrática. E se buscar alternativas dentre essa questão da proteção sanitária para a realização do pleito. Se prorrogou, né, o prazo para a votação e outros prazos, né, o calendário eleitoral ele foi modificado. Então, o dia da eleição ele vai ser 15 de novembro e segundo turno, se houver necessidade, Vitória da Conquista, que tem mais de 200 mil eleitores, se não tiver a maioria, né, o candidato mais votado não tiver a maioria dos votos, haverá necessidade, né, do segundo turno. E esse segundo turno será realizado em 29, né, de novembro. Três cidades apenas podem ter segundo turno na Bahia: Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.
E pode ter em razão do número de eleitores, né?
Em nome de número de eleitores.
Número de eleitores.
Mais de 200
mil. Aí imagina se eu chegasse aqui para o senhor e perguntar: doutor Cláudio, Conquista vai ter segundo turno? Nem pode se discutir isso. Olha, eu volto daqui a pouquinho para continuar a conversa com o doutor Cláudio Daltro. Agora, já contando com a presença do Anderson aqui, Oliveira, aqui do Blog do Antes, muito obrigado sempre aqui, atencioso conosco, muito obrigado. Eu não demoro, né? Eu volto logo em nome do Labo, em nome da Sincal, em nome da MRV, em nome do Colégio Oficina e, claro, em nome do Supermercado de Ipanema, em nome dela, Zó Design, aqui na Vitor Brito. Eu estou falando em nome do Colégio Oficina, da Especiaria e também em nome dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico. O supermercado é ele, claro, Ipanema, para você que está participando do Festival Unimed de Música. Boa sorte, o seu talento será exposto para o mundo. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Assim, aproveitando, a gente falava no intervalo sobre o provedor da Santa Casa, Abimael.
Botafoguense.
Botafoguense, o Abimael Brito.
Eu pergunto, Martinha, sim, é verdade que tem, né, essa mística que os torcedores do Botafogo cabem numa Kombi.
Tanto é que, inclusive, agora sim. Agora já está, já tem. Porque tem mais dois aí que o senhor me falou, que é o menino da Receita.
É, Adilson da Receita Estadual.
Também é Botafogo, é?
É botafoguense, né? E é o membro mais jovem da torcida do Botafogo em Vitória da Conquista.
Então já dá para pegar.
Adilson, que é auditor fiscal da Secretaria.
Ah, então já podemos liberar a van, a Kombi, para ir para Ilhéus, porque a semana passada não foi, porque não completou, só tinha 11. Tá entendendo? Daqui a pouquinho eu volto, eu não demoro não. Falamos em nome da Unimed Sudoeste. Olha a nossa Sincal, 34 anos de história, de vida e de preço baixo aqui em nossa cidade. Vamos lá então, querido.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
O que seria do azul se todos gostassem do amarelo?
Ai, amiga, gosto não se discute. O importante é qualidade. E de qualidade de cor, quem entende é o pintor.
Pintor, me diga, por favor, que segredo você tem? Você pinta bem.
O segredo está na tinta de quem pinta.
O sucesso de quem pinta é a tinta, tinta, tinta é coral. Tinta é...
Distribuidor para Conquista e Região, Sincal.
Transamérica 100.1.
Atenção beneficiário, se estiver com tosse seca, febre, coriza e dificuldade para respirar, fale com a Unimed para você. Ligue 77-981-16-2824. Nosso médico irá te avaliar e continuará o atendimento com uma equipe multidisciplinar, até sua saúde estar ok. Com a Unimed Sudoeste, o coronavírus não tem vez. Ligue pra gente, 981-16-2824. Saiba mais em nosso site.
A minha rádio é Transamérica.
Mude a sua vida, mude o seu mundo, mude já! O Vitória Real da MRV está prontinho para você. Compre e mude já! Garanta já o seu apê de 2 quartos, com energia solar, lazer completo e equipado na região do Centro de Conquista. Com subsídios do Minha Casa Minha Vida, você paga até 21 mil a menos. E tem mais, somente este mês, a MRV vai te dar um bônus, desconto especial de mais de 7 mil reais. Corra! É só chamar no zap 31 9900 9000. Ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
100.1 é Transamérica.
Com o aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade, é de extrema importância a compreensão de todos em não entrar nas unidades do labo caso tenha suspeita da infecção na fase aguda. Para agendamentos e orçamentos, utilize o nosso aplicativo. E em caso de dúvidas, ligue 77-2101-5858. Os testes estão sendo realizados pelo atendimento drive-thru e domiciliar para lhe proporcionar comodidade e segurança. Labo, desde 1950, movido à confiança.
Você está ouvindo Agito Geral.
Agito Geral.
Com Massinha.
Massinha.
Transamérica.
De volta ao microfone da Trans 100.1, apresentando o nosso programa Agito Geral, aqui, direto da Pracinha do Gil, no Gil Moreira. E eu queria lembrar, rapaz, que coisa insuportável aqui, esse negócio dessa essa garrafinha aqui. Vamos tirar essa garrafinha daqui aí. Então, aqui no Gil Moreira, isso tudo ficou bonito, não ficou, doutor?
Ficou muito bonito, parabéns, né? Muito, de muito bom gosto a decoração. Gostei daquele rádio retrô, moderno, mas com perfil retrô. Bem propício, né? Bem, parabéns à Transamérica.
Ainda nesse clima de descontração, doutor, tá chegando aqui meu zap, que eu não entendi. Um amigo seu, ele falou, não fale que sou eu, não fale não, mas pode perguntar com a sua autorização. Eu posso perguntar?
Pode.
Posso, jura? Pode. Ele tá dizendo aqui, ô Marcinha, pergunte a Cláudio, por favor. Essa é uma situação que ele viveu. Ele lembra muito bem que você foi botar com a camisa do Flamengo.
Deve ter sido meu amigo Marcelo Moreira,
auditor
da Receita Estadual.
Isso, né? Mesmo.
Quando eu estava votando lá na Abdias Menezes com a camisa do Flamengo, né? E o mesário me perguntou: o seu título? Aí eu disse: qual? Adentrar a sessão com a camisa do Flamengo e ele perguntar pelo meu título, cadê o título, qual?
Ô Cláudio, você está preparado para domingo, Cláudio, para dia 11? Hoje é que dia? Hoje é 9?
9.
9, é domingo, então dia 11. Cláudio, eu vou falar um negócio, a reunião que teve ontem à tarde no Rio, eu participei, live, tá? Foi, eu vou dizer, a ordem lá é vencer o Flamengo para deixar o Flamengo sem jeito.
É clássico, né?
É então, clássico.
Nós não vamos... né, terceiro é um tipo de consideração, a clássico, eu respeito, né, são duas grandes torcidas em Vitória da Conquista. Aí eu me lembrei da Micareta, o bloco do Vasco e o bloco do Flamengo.
É verdade.
Né?
É verdade.
Muito grande, né, os integrantes, blocos com mais de 2.000 pessoas, porque naquela época, Macicas, né, executivos,
isso.
O bloco do Vasco, do Flamengo, amigos do Brasim.
Isso.
Né? Isso era a Micareta de Conquista, Flamengo e Vasco, né? Grandes torcidas de Vitória da Conquista estarão irmanadas, né, claro, torcendo, e que vença o melhor. Acredito eu, né, estarei ladeado, né, ao Flamengo para isso ocorrer, né, com a vitória, né, do mais querido do Brasil.
A Justiça Eleitoral, com toda a sua reserva e com toda a sua democracia, que vocês acham democracia, não tem problema, não olha com outros olhos o torcedor do Vasco, não, quando, se ele for votar com a camisa do Vasco, não, né?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, é um direito, ele pode ir lá também,
ele
comparecer,
pode.
Né? É como eu disse, é uma festa da democracia, a Justiça Eleitoral é uma festa da democracia, que ela busca, né, a vontade do eleitor, fazer valer, né, que o eleitor, ele possa de 4 em 4 anos escolher aquele que entender que é melhor para ocupar, seja a Câmara Municipal, seja a chefia do Executivo Municipal, e isso ele fará, não é, com toda a propriedade, com toda a garantia.
Eu recebo aqui no nosso celular, olha para isso, Minas Gerais, porque nossa rádio chega aqui no norte de Minas Gerais. Eles me perguntam o seguinte, pergunte ao doutor Cláudio, por favor, em relação aos debates com os candidatos. O que a rádio pode fazer? Ele está perguntando, por exemplo, com candidatos a prefeito, se pode apresentar individualmente cada candidato, se pode fazer também com os vice e qual o procedimento com os vereadores para que eles sejam entrevistados.
Olha, os debates, eles têm a legislação tem uma norma, uma regra técnica que deve ser obedecida, né? Eu não vou tecer detalhes aqui em relação a isso para não fugir, né, alguma exigência, né, mas há todo um procedimento que deve ser realizado. Debate com o vereador, não. São os chefes a candidata a chefe do executivo e também com a possibilidade dos vices.
Mas aqui ele não pergunta debate, é a entrevista a vereadores. Por exemplo, no universo, Vitória da Conquista tem o quê? 450 candidatos. É humanamente possível você entrevistar a todos. Porque se você fizer, eu entrevisto o Anderson e não faço com o João, eu tô...
No horário eleitoral gratuito, né, tem as inserções que são específicas, diárias, de até 70 minutos, e ali o vereador tem condição de expor a sua plataforma.
Ok. No caso dos vices, o debate ou a entrevista individuais pode se estender também aos vices. O senhor poderia responder isso?
Se as entrevistas aos vices...
Sim, por exemplo, tem três candidatos na cidade, Medina.
Aí, se for, eu gostaria, porque falar de um caso concreto é complicado, ainda mais de uma outra comarca, numa outra...
Tô entendendo.
Zona eleitoral, é melhor que eu não teça considerações em relação a caso específico, em relação a isso, a gente fala de forma geral. O debate para a chefia do executivo, ela pode ser realizada. Inclusive, como foi na eleição passada, com os vices, né?
Sim.
Ocorreu um debate específico, né? Quando da eleição majoritária, no cargo do executivo, da chefia do executivo federal, houve, né, um momento de debate em relação a isso. Agora, com todas aquelas regras que são disciplinadas para os debates.
Doutor Cláudio, não obstante essa polaridade que existe hoje na política nacional, um pouco até de um comportamento intolerante, Não, observando tudo isso, doutor, o senhor acredita que Vitória da Conquista continuará com essa belíssima trajetória, história de pleitos onde a ordem prevaleça, a democracia seja exercitada na sua plenitude, doutor Cláudio?
Eu não tenho dúvida em relação a isso. A minha convivência com Vitória da Conquista desde 87, sei da seriedade do povo de Vitória da Conquista, sei da seriedade dos políticos de Conquista, do compromisso, né, com a sua sociedade. Claro, existe a disputa, né, mas tudo com, dentro da normalidade, né, atendendo aos comandos, né, da lei eleitoral, da justiça eleitoral, né, daquilo que é regulado para esse momento de democracia, a festa da democracia. E Vitória da Conquista é exemplo, Marcinha, em tudo, né? Eu, na minha área mesmo do Poder Judiciário, hoje é muito difícil uma vaga para juiz em Vitória da Conquista, porque quem vem para cá, bebe da água do poço escuro, daqui não quer mais sair. Então, fixa a residência aqui. Vitória da Conquista é dotada de toda a estrutura, né? É uma cidade que tem um comércio forte, tem uma rede hospitalar consolidada, né? Tem shoppings, tem aeroporto, então tem toda uma infraestrutura, uma qualidade de vida excelente, e as pessoas que vêm para cá se apaixonam, como foi o meu caso, né? Tenho 5 filhos, né? Que apenas um que nasceu em Salvador e veio para cá, os outros todos nasceram em Vitória da Conquista, gosto de Vitória da Conquista, e é a minha terra, né, por adoção. Sou, né, cidadão conquistense com muito orgulho. Então não tenho a mínima dúvida que o nosso pleito, ele será um pleito disputado, como sempre é essa tradição em Vitória da Conquista. Agora será um pleito sério, um pleito de compromisso com a verdade, compromisso, né, com a democracia.
Vitória da Conquista, na sua ótica, você que vive aqui desde 87, ela segue nesse rumo, nesse norte, nesse caminhar de progresso. O que você falaria de Conquista de 87 até Conquista 2020, doutor Cláudio?
Conquista, né, é uma outra cidade. Conquista, quando vim para cá, Conquista ainda guardava um pouco de ar provinciano, né? Tinha uma cultura própria, né? Salvador e Conquista, apesar de não ser muito longa essa distância, né, guardavam diferenças muito grandes, né? Mas de lá para cá a coisa se massificou, né? Conquista passou a interagir nessas questões, né, culturais. Vitória da Conquista tem o seu espaço próprio hoje dentro do estado da Bahia, como disse, é uma cidade referência, né, da nível estadual, né, e a nível nacional. Até com a temperatura, nós verificamos esse ano um inverno rigoroso, e nos jornais, nos telejornais, sempre faziam referência à temperatura, à baixa temperatura da Suíça Baiana, como muito gosta de dizer meu amigo Anderson, né, no seu blog, a Suíça Baiana, né, de Vitória da Conquista. Então, Conquista é referência em tudo, né? E eu tenho muito orgulho de estar nessa terra e de ter a oportunidade de participar na condição de juiz eleitoral, de conduzir esse momento de democracia, esse momento de responsabilidade em Vitória da Conquista. Então, tenho a plena certeza de que a nossa eleição transcorrerá, não é, com o bom combate, porém com todos os cuidados necessários para o sucesso do pleito. Porque é isso que nós precisamos.
Apesar do sistema acústico ser perfeito, mas o som estridente do trio elétrico chega até a gente, parece que nós temos que ir antes que o trio passe, e a gente fica aqui olhando. Eu quero ir no fundo do trio, doutor, vamos?
E com o Macicas, capitaneado pelo Chicletão.
Você, né, lembra?
Sob o comando do meu amigo, Tenente Coronel Leite.
Isso!
Que fazia a patrulha. Isso, né? Essa semana eu estava lembrando na reunião. Isso. Leite, o Chicletão, só você, né, para poder capitanear aquela, né, aquela massa, aquela turba que acompanhava o Chicletão, né, com o Macicas.
Ô, tempo bom. A propósito, um abraço, Leite. Olha, domingo vamos nos encontrar em Leite para ver esse Flamengão aí. Olha, gente, a você que nos acompanhou, nos ouviu, sempre nos honrando com a sua audiência, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e na segunda-feira estaremos de volta aqui. Doutor Cláudio, foi uma honra tê-lo conosco, muitíssimo obrigado. Foi uma aula de explicações, de detalhamento sobre essas eleições que se avizinham no próximo dia 15. E naquele dia nós começaremos a escolha do nosso prefeito, da nossa vice e de 21 vereadores. Para eles, não terá segundo turno os vereadores, mas para prefeito, evidentemente, que poderá ter segundo turno ou não, segundo diz as regras, porque nós somos uma cidade que já tem mais de 200 mil eleitores.
Marcinha, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu deixo aqui a mensagem da Justiça Eleitoral, que essa seja uma eleição de paz, de tranquilidade, né? Respeitando as regras, né, sanitárias, né? E buscando, sobretudo, a vontade popular, respeitando a democracia. Muito obrigado e estou à disposição. Boa noite, Conquista. Bom final de semana.
Ok, Cláudio, muito obrigado. Em nome dela, da especiaria, em nome dos produtos naturalíssimos sem agrotóxico, em nome do supermercado Ipanema, Zodesign, MRV, eu falo em nome do Colégio Oficina, o futuro do seu filho. Estamos falando em nome da Sincal. Em nome do Labo, movida a confiança desde 1950, em nome da Unimed do Sudoeste e em nome da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Zodesign, os móveis mais bonitos do Nordeste. Fiquem com Deus, até segunda, um ótimo feriado a todos.
Agito Geral.
Agito Geral.
De volta segunda-feira, às 7 da noite.
A vida é uma construção e leva tempo pra fazer. E é de tijolo em tijolo, um passo de cada vez. E quando menos se espera, a casa tá pronta, o sonho se fez.
Sincal, Sincal.
Vamos construir, reformar e fazer.
Sincal, Sincal.
Um lugar melhor pra viver.
Sincal, barato todo dia.
Transamérica. Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem castanha, tem também. Tem sabor do bem, tem saúde, vem que vem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor, tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha, fica deliciosa com a especiaria. A natureza é fonte abundante de tudo que nutre o corpo de amor. Alimento pra hoje, amanhã e adiante, pode ser repensado com muito mais primor. Vem cá, vem ver, pra melhor viver no seu dia a dia. Venha pra especiaria.
Especiaria, lojas Ceasa e Olívia Flores.
Com o aumento de casos da Covid-19 em nossa cidade, é de extrema importância a compreensão de todos em não entrar nas unidades do Labo caso tenha suspeita da infecção na fase aguda. Para agendamentos e orçamentos, utilize o nosso aplicativo. E em caso de dúvidas, ligue 77-2101-5858. Os testes estão sendo realizados pelo atendimento drive-thru e domiciliar para lhe proporcionar comodidade e segurança. Labo, desde 1950, movido à confiança.
100.1
é Transamérica. Agora na Transamérica.
Agora na Transamérica.
Falando de esporte com Elias José.
Seleção Brasileira.
Brasil.
Eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Bolívia iniciarão suas trajetórias rumo à Copa do Mundo de 2022 daqui a pouco, às 21h30, na Neoquímica Arena, Arena, em São Paulo. O Brasil, que disputou todos os mundiais na história, busca manter a escrita e começar com o pé direito, a caminho até a competição. Já a Bolívia quer surpreender os brasileiros. Os bolivianos participaram de 3 Copas do Mundo, a última em 1994, nos Estados Unidos. Na seleção brasileira, a grande e incógnita é a presença de Neymar entre os titulares. O camisa 10 e o principal jogador da equipe está com dores na região lombar e não participou do treino. já que ficou realizando trabalho de fisioterapia. Momentos antes do jogo, haverá definição se ele vai para o jogo. Caso Neymar não vá, Everton Ribeiro será o seu substituto. Tite já confirmou que o goleiro Everton e o volante Douglas Luiz iniciarão a partida. Já a Bolívia vem desfalcada para o confronto contra o Brasil, por opção do técnico César Farias. A comissão técnica preferiu deixar quase todos os atletas que não atuam no país de fora do jogo. Somente o jovem zagueiro Leonardo Zabala, que atua no sub-20 do Palmeiras, foi relacionado. O Brasil vai a campo com Everton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz e Felipe Coutinho, Everton, Cebolinha, Roberto Firmino e Everton Ribeiro. O técnico Tite. O jogo acontece 21h30 na Neoquímica Arena, em São Paulo.
Elias José, falando de esportes, aqui na Transamérica.
Transamérica.